I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
O que é a Babilônia? Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
E lá em Mateus, que é o ponto que eu ia falar, só que eu dei uma volta enorme aqui, no versículo 26, o versículo 25 fala: dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O versículo 26, eu vou ler na versão atualizada, porque ela é mais clara aqui. A versão corrigida fala: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. A atualizada vai falar a mesma coisa, né? Mas ela deixa muito claro que quando a erva cresceu e produziu fruto, é sinônimo de frutificou, né? Mas eu acho que dá um impacto maior esse produzir o fruto. Apareceu também o joio. Ou seja, é como se o joio estivesse quietinho ali, e enquanto não desse fruto, ele não estava nem aí. Mas deu fruto, agora acionou o gatilho. O joio apareceu. O joio apareceu. Isso é uma lição para nós também. Nós entendemos que toda vez que nós damos fruto, o diabo não gosta. O diabo vai ficar inquieto, ele vai querer pôr o pé na frente, ele vai querer fazer a gente tropeçar, ele vai colocar impedimentos, ele vai criar situações para nós que vão nos deixar atrapalhados, perder o rumo e tudo mais, porque demos fruto. E ele não gosta que o cristão dê fruto. Entendendo aqui que não são frutos, né, no plural, mas é o fruto, no singular, do Espírito. Porque o fruto do Espírito é paz, temperança, benignidade, bondade, aquela coisa toda. Aqueles vários aspectos são os vários gomos da mesma mexerica. Ou seja, é um fruto, mas ele tem muitos gomos. Ou é um poliedro, ele tem muitas faces, né? Mas é um fruto só. Então, onde é que eu estava falando? Voltando aqui à questão. O fruto é o que dá o start para que comece o ataque de Satanás, né? O ataque aqui do inimigo. E aí, o que vai acontecer em seguida, na continuação da parábola, é que vai surgir essa outra árvore agora, nascida de uma semente muito pequena, que é o pé de mostarda, que vai crescer aqui. E esse pé de mostarda vai crescer, e nos seus galhos, que é lá no versículo mais à frente... ele fala no versículo 31, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Agora veja que interessante, aquilo que começa pequeno, que deveria ter sido pequeno sempre, né? não foi uma coisa que deveria receber o fermento para crescer de maneira artificial, como na parábola seguinte, fala do fermento na massa, que faz a massa crescer, mas isso que devia ter sido uma coisa pequena se transforma numa árvore, e nessa árvore tem ramos, e nesses ramos tem aves do céu, que são aquelas mesmas aves que significam Satanás e seus asseclas, né? Que vão ali tomar conta dessa árvore. Eu não sei se vocês estão ouvindo gritos aí, não. É que acho que tem gente conversando no hall do elevador, em voz muito alta, então dá até para pegar no microfone. Agora fecharam a porta. Eu acho que é sintoma da quarentena, né? Quarentena é a palavra-chave para falar assim: vai visitar seus amigos, vai visitar todo mundo. Porque eu nunca vi tanta gente entrar e sair desse prédio aqui como nessa quarentena. Só eu que não saio. Estou 4 meses aqui fechado, não põe o pé para fora. Mas tá um tal de sobe gente, desce gente grita, toca música. Tem uma lanchonete na frente aqui, movimento na lanchonete. Eu não entendi, eu acho que eu não entendi o que é quarentena. Eu preciso voltar para o dicionário. Eu acho que é para ficar 40 dias bagunçando, fazendo festa. 40 dias de festa. Mas vamos lá. Que mais nós temos aqui? Ah, voltando então ao Apocalipse. Vamos voltar para o Apocalipse. Então nós vimos semente, aves, Satanás, fruto e tudo mais. Agora a gente corre para o Apocalipse. O que nós encontramos lá no capítulo 18 de Apocalipse? Ele menciona essas aves de novo. Olha como é que ficou aquela árvore de mostarda. No versículo 2, clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Isso virou a cristandade, um covil de aves imundas e odiáveis. Então, não é surpresa quando a gente olha para esse mundo cristão em volta e vê tanta barbaridade. E não cabe a nós melhorar isso aí também, querer corrigir essa barbaridade. Muitas vezes eu recebo perguntas, né, de pessoas: Mário, o pastor falou isso, ou aqui na minha igreja a pessoa caiu no chão, começou a rolar, tudo. Eu sempre respondo no caráter pessoal, porque ali pode ter uma alma sincera que um dia escutou a palavra daquele mesmo pastor que talvez nem seja convertido, porque nós sabemos que o que converte é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo, não é? E essa alma está em dúvidas. E alguém precisa socorrê-la, né? Alguém precisa responder as suas dúvidas. Mas de maneira nenhuma a ideia é tentar arrumar o sistema. Arrumar lá, fala para o seu pastor que ele está errado, que ele tem que mudar, você está caindo do lado direito, cai do lado esquerdo. Não é nada disso. É totalmente fora disso. Mas almas são preciosas aos olhos do Senhor. E Ele está agindo também no meio cristão, no meio da cristandade. Tanto está que, se não fosse assim, nós não teríamos carta às sete igrejas, teríamos cartas duas ou três no máximo, né? A Efésios, a segunda lá, que eu esqueci o nome agora, e Filadélfia. Para que as outras cartas, então, se as outras representam a cristandade caída, a cristandade deteriorada, né? Mas não, o Senhor reconhece que existe um testemunho na Terra, e esse testemunho inclui todos. Inclusive aquela versão ou aquela época em que tem uma Jezabel lá mandando, né? Que é a mulher que mandava no marido. A Jezabel do Antigo Testamento, representada ali por uma mulher em Apocalipse, que manda, que determina as coisas. E é muito interessante como é que o Senhor... Tem uma coisa que a gente costuma... Tem uma expressão que nós costumamos usar, né? Que é das indiretas. As indiretas, né? É claro que é errado um cristão dar indireta para um irmão. Infelizmente, às vezes, numa reunião, pode ter um irmão que ministra dando indiretas. Isso já aconteceu, porque eu já fiz isso. Então, eu sei como é que é. Eu sei que a carne é capaz de fazer todas as coisas mais abomináveis possíveis. Ou seja, você abre a Bíblia e fala assim: ah, eu vou mandar essa para aquele irmão lá, ó, tem endereço certo isso que eu vou falar aqui agora. E aí a gente dá uma indireta, ou às vezes toma uma indireta, né? O Senhor não dá indiretas, mas ele deixa muito claro qual é a situação de cada igreja ali, dando uma indireta, vamos falar assim, entre aspas, né? Mas para fincar o seu pé, fincar sua bandeira, fincar o seu propósito no que ele está falando para cada igreja. Ele começa, por exemplo, em Éfeso, ele fala: isso diz aquele que anda no meio dos candeeiros. Onde é que estava o Senhor no começo do testemunho cristão na Terra? No meio dos candeeiros. Candeeiros são testemunhos, né? São luzes. Ele estava no meio. E onde é que está o Senhor no fim do testemunho cristão na Terra? Estou à porta e bato. Eu quero entrar. Ninguém vai me chamar para entrar? Ninguém vai me convidar para entrar? Eu estou à porta e bato. Onde é que estava o Senhor? Ou quem era o Senhor, vamos dizer assim, na carta... na carta que representa o romanismo. Tiatira, né? Tiatira. Olha que interessante, né? No versículo 19, Apocalipse 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Ou seja, ele elogia, porque realmente, e é interessante pensar nisso, que provavelmente nós nunca vimos nenhuma era da cristandade ou do testemunho cristão na Terra mais produtiva em boas obras do que a era católica. É só você viajar pelo Brasil, toda cidade tem uma Santa Casa. Tem uma Santa Casa. Se não fosse a Igreja Católica, não teria uma Santa Casa. Ou tem um asilo São João, um asilo aqui em Limeira, acho que chama asilo São João. Ou tem uma Casa da Criança Santa Teresinha, como tem aqui em Limeira, também cuidada por freiras, né? Então, dificilmente, você não vai encontrar isso no meio protestante, por exemplo. Essa abundância de caridade, de trabalho feito em prol de amenizar a dor e o sofrimento dos desvalidos. Isso não tem. A própria organização, a maior organização médica de socorro em guerra, chama-se Cruz Vermelha. Aí os muçulmanos vieram correndo imitar, criaram lá a Crescente Verde, não sei como é que chama, que é a organização deles de socorrer as vítimas de guerra. Então, aqui o senhor já falava isso de uma maneira profética, não é? Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais até do que as primeiras. Olha que interessante isso. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. E aí entra essa mulher, né? Mas o versículo que eu queria chamar a atenção é o 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu acho que caiu de novo. Voltei. Ficamos fora do ar? Ficamos fora do ar? Aí também cai? Ou só cai aqui? E meu cabelo estava bom na hora que travou? Não? Ah, vocês continuam no ar? Então foi só o meu que caiu. Mas que estranho, todos os dias eu falo aqui e não cai. Mas vamos em frente, onde que paramos, eu falei... O versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Por que ele falaria justamente para Tiatira? Ele se apresentaria como Filho de Deus. Porque para Tiatira ele é o Filho de Maria. Ele é o Filho de Maria. Toda a doutrina mariana está construída em cima de o Senhor Jesus ser um serviçal obediente a Maria. Então, você quer receber uma bênção? Peça para Maria, que ela vai falar com o filho dela, e o filho dela é muito obediente e não vai deixar de atender sua querida mãe, Maria ou Nossa Senhora, do sistema católico romano. Então, veja que interessante que ele dá pitadas, né, do seu caráter em relação ao estado da cristandade ou daquela igreja, né, daquele testemunho cristão, naquele momento. E voltando então para Apocalipse 19, nós vemos essa grande mudança da terra para o céu, que acontece, e alegria no céu. Poxa, mas como que eles podem ter alegria se caiu essa meretriz, que apesar de ser uma meretriz, mas ela estava fazendo um bom trabalho, né, que fazendo com tanto, dando tanto lucro na terra, com tantos empreendimentos, com tanta coisa boa que ela promovia na terra, não adianta. Ainda que promovesse tudo com ouro, com prata, com pedras preciosas, que inclusive faz parte do comércio dela. Se a gente lê na lista de produtos, esses produtos estão ali incluídos. No capítulo 18, esses produtos estão incluídos nas coisas que ela faz. Inclusive, as festas, né? Tem a voz de harpistas no versículo 18, versículo 22, de músicos, flautistas, trombeteiros, arte. Nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Puxa, os grandes mecenas das artes no mundo, na história dos últimos 2000 anos, foram justamente aqueles que mantinham grandes artistas, Michelangelo, Da Vinci. Essa gente toda não existiria se não fosse pelo dinheiro investido neles pela cristandade na época, né? Pela cristandade professa na época. E aí ela continua no versículo... Onde que era que falava? Aqui, no versículo 12, fala das mercadorias: ouro, prata, púrpura, linho, escarlata, madeira, mármore, perfume, mirra, cara. O final do versículo 13, olha que interessante, como é que pode estar no meio dessa mercadoria toda? Almas de homens. Almas de homens. Porque almas de homens é o principal produto da religião. Produto no sentido maligno, né? Da religião é negociar almas de homens. Negociar almas de homens, porque é isso que a religião faz. A religião é muito parecida com a religião, quando eu falo religião, né? A religião no sentido institucional, ela precisa de gente. Então ela promove coisas que atraiam pessoas. Eu costumo dizer que muita gente não sabe, né, qual que é o produto da imprensa. O que que jornais vendem? Ah, jornal vende propaganda. O que que TV vende? Ah, TV vende propaganda, né? Se sustenta a base de propaganda. Não, não, eles não vendem propagandas. Os jornais, as revistas, as TVs vendem pessoas, seres humanos. Esse é o produto. Ele chega para um anunciante, um fabricante de perfume, e fala assim: olha, eu tenho aqui 50 mil mulheres que usam perfume. Você quer comprar essas mulheres? Então custa tanto para você anunciar na minha revista. Eu tenho aqui 50 mil homens que gostam de futebol. Você quer anunciar seus produtos esportivos? Então eu vendo para você esses 50 mil homens, isso chama-se audiência, né? Eu vendo essa audiência para você. E a religião, ela vende audiência também, ela negocia audiência. Ela tem que trazer pessoas, porque as pessoas quando fazem a roda continuar virando. Por isso que nós vemos lá numa outra passagem, o apóstolo alertando os cristãos, dizendo assim: farão negócio de vós, farão comércio de vós. Como farão comércio de vós? Porque eles vão fazer isso, não. Vão usar as pessoas como fonte de lucro, fonte de renda, e vão até às vezes vender pessoas, né? Porque numa época de eleições, como é que funciona o comércio das almas nas eleições? É muito simples. Para um candidato a qualquer cargo eletivo, governador, prefeito, presidente da república, senador, deputado, ele precisa de gente. Para ele convencer um eleitor é muito complicado, e um a um, né, fazer corpo a corpo de um a um é complicado. Então o que ele faz? Ele faz associação com pastores, porque cada pastor tem lá 10, 20, 30, 50 mil ovelhas debaixo do cajado dele. E quando ele abre a boca, fala: vocês vão votar nesse, que é um candidato de Deus, alguma coisa, pronto. Todo mundo vota nele. Então, eles estão vendendo também.
Visite Respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.